Boa noite, eu sou o Xisto Bueno.
Eu sou Gabriel Lucas.
E eu sou Elton Fior.
E esse
é o Sala de Rock.
Thank you.
devil mops their every stair. Snow drives by the foot that's slow. Dogs of doom are howling more. Oh. The carry news that must get through. To build a dream for me and you. Oh, think of a world where no one
Sala de Rock, você acabou de ouvir Led Zeppelin com No Quarter. Indicação do nosso ilustríssimo convidado, Elton Fior.
Elton, se apresente para o pessoal que está nos ouvindo.
Opa, bom, eu sou o Elton, sou um cuiabucho tradicional de Cuiabá. Então, o Gabriel há muito tempo está me convidando para participar aqui da rádio e dessa vez ele me fisgou, já está devendo essa visita há um tempo. Sou trabalho no BGE, mas sou nerd de carreira. Foi como eu conheci o Gabriel, né? Muito tempo jogando Magic e RPG, tem muita história aí atrás. E um comentário que eu fiz com ele, a última vez que eu estive na Assembleia, foi até para um evento que o IBGE participou aqui. A gente conversando sobre rock, acabou chegando nesse assunto que eu tinha definido que o Manowar era a banda do... Era o Conan de Harley Davidson, que era como se definia aquela banda. E aí Gabriel surgiu com essa ideia e falou, não, vamos fazer uma setlist de Conan de Harley Davidson.
Era uma ideia antiga, né? Quem viu a setlist aí pela internet, quem vai ouvir o programa hoje, vai reparar que o som é pesado, bem heavy metal, mas a temática que tá... ao lado dessa setlist é isso. Nerdice e esse clima motoqueiro, assim, se isso pode andar junto, são nessas músicas, né?
Eu acho que caminha também junto, hein? Acho que uma coisa não precisa excluir a outra. Eu até brinquei hoje que o Harley de... O Harley de Conan Davidson, né? O Conan de Harley Davidson, na verdade, é o Exterminador do Futuro. Porque Schwarzenegger fez o papel dos dois e no Exterminador ele tava lá com a Fat Boy Special dele lá. Mas eu achei bacana essa ideia, curti, né? Até sugeri colocar o Queensryche também, por conta de ser uma banda que tem uma tocada bem, bem pesada, e no entanto Silence to City, que tá lá pro final, pra quem já viu a setlist, é uma música bem light.
Música bem levinha. Exatamente aí. E eu gostaria de frisar que muita gente reclama comigo, que eu sempre estou indicando só sonzinho indie e tal, mas o Sala de Rock é isso, mostra todos os aspectos do rock and roll, em homenagem ao nosso amigo Brizu.
Rock and roll.
Se no programa passado teve muito indie... quase lá flertando com MPB, música eletrônica. Hoje estão aí de rock pesadão, tudo em inglês e tá com pau. Vamos de som?
Vamos ouvir música.
Manowar.
E o que é do Manowar?
Battle Hymn.
Manda lá, João.
Este é o Sala de Rock Conan de Harley com Another Holy War do Blind Guardian e antes disso Battle Hymn do Manowar. Temos muita coisa para falar. Primeiro eu preciso começar a história do Blind Guardian, né? O Blind Guardian, um belo dia eu tava olhando na época, naquela bela época quando tínhamos loja de CD e você tinha contato físico com a música, tava lá olhando heavy metal, eu, jovem, roqueirinho e tal. Peguei, vi essa capa, nossa, que capa bonita, parece uma coisa bem legal, guerreiros, dragões, gnomos e duendes, né? Que bacana. Fui olhar, vi as canções, falei, opa, eu conheço esse nome aí, conheço esse, conheço... Pô. Era o Nightfall on Middle-earth, um álbum que o Blind Guardian lançou, é baseado em Silmarillion, que é um livro do Tolkien, né, do cara que autor de Senhor dos Anéis, né, que conta a história do mundo, da Terra-média, antes de chegar nos eventos desse famoso livro. E, cara, e foi amor à primeira vista, mostrei pra Deus e o mundo, falei, galera, olha isso, virou trilha sonora de sessão de RPG, aquela coisa, né, foi fantástico. E tamo aí com um dos amigos que participou dessa descoberta, assim, é um baita amigo meu, Elton, e a gente tem uma outra história envolvendo o Blind Guardian, que essa não pode faltar.
Exatamente, é a história de como o Blind Guardian mudou minha vida sem saber. Em 2001, eu tinha mudado para Brasília.
Só um momento, avisar a todos que nós estamos ao vivo também no Facebook, na fanpage do Sala de Rock, transmissão ao vivo para você ver nossos belos rostinhos, do João também, aqui, do nosso operador.
Então, eu estava lá em Brasília, recebo uma ligação, naquela época não tinha WhatsApp, esse tipo de coisa, era ligação, inusitado, interurbano.
Bons tempos.
E aí o Gabriel... Elton, nessa época era só Elton, não era Eltinho ainda. Vai ter um show do Blind Guardian em Brasília, eu quero ir e preciso de um lugar pra ficar, pode ficar na sua casa, é claro, minha casa é sua casa, né? Vamos no show também, gosto de rock, gosto de conhecer Blind Guardian. Nunca conhecia tanto quanto o Gabriel, mas conhecia o suficiente pra querer no show também. Gabriel chega, vamos, vai lá pra casa, vamos para o show e... Não tem o show foi cancelado. Eu não sei o que aconteceu. Os caras não trouxeram o equipamento do baterista, foi uma coisa bizarra, o show foi cancelado. E aí o Gabriel, não, eu tô pilhado, eu tenho que sair, eu tenho que extravasar, eu tô puto, eu não sei o que faço da vida.
Eu tava realmente chateado e contando também uma história paralela. Grandes amigos de Cuiabá, até inclusive o Franklin Yank, que eu gostaria que tivesse aqui hoje também, tinha um compromisso. Eles estavam... Fecharam um ônibus pra ir nesse show de Brasília. E o ônibus quebrou. Mesmo se tivesse show, eles não iam assistir o show. Foi. Mas se tivesse show também, não ia ter tanta história do que como teve nesse. No show. Prossiga, Elton, não vou mais te interromper.
Então, Gabriel, não, a gente vai ter que sair. Nessa época eu era um cara assim, meio não adepto de sair e beber e dar esse tipo de coisa. Gabriel, não, a gente tem que sair, temos que ir pra algum lugar e tal. E ele descobriu que a boate da época lá em Brasília era tal do Don Taco e me arrastou junto e eu fui. E nesse dia o Gabriel, ó, a boa aqui é chegar aqui e tomar a tal da tequila. E eu conheci a tequila e aí desse dia em diante surgiu o Eltinho. Eu descobri que o tal de sair pra noite e beber com os amigos era bom demais. E a minha vida foi depois dessa. Eu até hoje eu tenho na carteira o ingresso. Não tá nessa, mas tá na outra. Ah. Mas eu. Que não tem espaço nessa, mas eu tenho um ingresso que deve ser a data, que é 9 de agosto de 2001, que é o dia do show que não teve, e foi o dia que nasceu o Eltinho.
2001. Ou seja, lá se vão quase 6 meses.
Sim, porque... sim, foi alguns dias atrás, foi, né?
Quase 6 meses.
Vamos aqui, nasceu nos 90 em 10 anos, né?
Exato.
Meu irmão, no caso, inclusive, tem 12.
Escuta. Quando eu vinha pra cá, ouvindo o Pipoca, né, que você mandou o seu abraço de lá pra cá, houve uma conversa de que haveria um sorteio.
E aí, João? Não, o ingresso tá aqui. A questão é saber se o pessoal participou no...
Exato, se mandou o WhatsApp e tal.
WhatsApp da rádio. Bem, se você mandou, a gente vai verificar no próximo intervalo e vamos fazer o sorteio após o break. Vamos de música, porque agora me apertaram, hein?
Vamos fazer a pesquisa lá.
Beleza. Vamos continuar no Blind Guardian.
Vamos lá.
Este é o Sala de Rock, você acabou de ouvir Steel Tormento do Halloween. Antes disso, você ouviu The Curse of Fëanor do Blind Guardian. E temos uma sorteada aqui entre várias pessoas que mudaram o nome.
Entre as 85.428 pessoas.
E meia.
Atenção, a sorteada foi Camila Mazini.
Parabéns, Camila. Você pode vir aqui buscar na próxima sexta, é isso?
Próxima sexta, 8:30 da noite, com o nosso diretor Dudu, conhecido também como YouTuber Tímido. O Elton vai fazer agora um breve comentário sobre o som que vai abrir após o intervalo, só para vocês ficarem com gostinho.
Eu queria falar muito sobre o Christopher Lee. Quem não conhece, Christopher Lee não sabe quem perdeu, foi um dos grandes atores do cinema. Ele foi o Saruman, ele foi o Drácula, ele foi o Conde Dooku, ele foi o Homem da Arma de Ouro, ele foi muita gente importante no cinema.
Imagina, participou de 007...
Contra Goldfein.
Senhor dos Anéis, Star Wars, o cara... Ele foi o Drácula, ele era o Drácula mais famoso. Ele fez o Homem de Palha também. Além disso, isso é uma parte cinematográfica. O Christopher Lee foi veterano de guerra. Ele se convidou para participar do Senhor dos Anéis porque ele conhecia de cor o trabalho. O Peter Jackson falou, eu não posso te dar o Gandalf, mas eu posso te dar o Saruman, serve? Ele falou, por favor. Ele foi o único ator do Senhor dos Anéis que conheceu pessoalmente
Foi amigo do Tolkien, né? Você estava comentando.
Isso, foi o único que conheceu pessoalmente o Tolkien. E além disso tudo, o Christopher Lee, ele era roqueiro. Ele não era de falar que ele apenas gostava de rock. Não, ele era metaleiro de verdade. Quando o Manowar fez a regravação, remasterização do seu primeiro disco, o áudio que originalmente tinha sido feito pelo Orson Welles foi regravado com o Christopher Lee. O Rhapsody, que depois virou Rhapsody of Fire, fez algumas músicas com o Christopher Lee e ele resolveu depois, aos 89 anos, lançou um álbum de metal que é baseado na história do Carlos Magno, que por sinal era antepassado do Christopher Lee por parte de mãe. E depois, aos 91 anos, ele lançou a continuação desse álbum. Então ele lançou dois álbuns de metal, um mais sinfônico e o outro mais pesado. Um aos 79 e um aos 91 anos de idade.
O cara com 91 anos gravando um disco de heavy metal.
Pois então, é.
Tem que merecer o respeito, né, cara? Só por isso já valeria.
E vamos ouvir um som dele após o intervalo.
Já parou pra pensar quantas escolhas a gente faz durante um dia? O que vestir? Que caminho ir para o trabalho? Que hora sair de casa? O que comer? São várias as decisões que afetam o nosso dia a dia. Agora pense em uma escolha que dura por 4 anos. É agora a hora de saber decidir de verdade, porque uma simples escolha pode fazer uma grande diferença. Nessas eleições, vote consciente e faça valer o seu poder de cidadão. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece.
Então você coloca o fermento na massa.
Invadiu uma grande área, bateu! Gol!
Somos som de quem? Solta o som que é.
E é por isso que essa nova lei vai apoiar o
cidadão.
Coloque
a Assembleia na sua programação e exerça seu papel de cidadão. Fique por dentro de debates, leis, projetos e trabalhos que fazem a diferença na sua vida através da Rádio 89.5 FM e nossos outros canais de comunicação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. O que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia e exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.
Does a man have to fight all his life, only in death to take flight to the skies? Warmongers vie to take my throne, no respect is ever shown to pope or prince, nor man nor beast, and steal our cattle for to feast. No earthly princeling mine shall take, or scandalous idolatry so fake.
taking villages, taking the spoils, with nothing to lose and possessions few. Bold, sturdy, fearless and cruel.
Defiant of baptism on pain of death, tough measures call for me to be ruthless, to set an example to the rebels, draconian for their worship of devils.
How many times did I venture forth to the extreme wilderness of the north, to subdue those whose hatred was great against churches and priests of our Christian state. 4,000 men all dead in one day, they would not renounce their heathen ways. 30 years of campaigning consumed to subject those pagans to Christian rule.
Sons of burning confirmation,
river flowing red with the blood of 4,000 men that I did behead.
I shed blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed it at first.
I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men. Taken as I toil to force others out of Frankish soil, and I return to learn that all is lost, yet my companions I trust, the sword and the cross. Those good industrious Frankish folk who toil out lands with oxen and yoke, whilst Lombard, Bulgar, and Moorish men dare to even glance at them.
Converting entire tribes by the sword, in the name of Jesus Christo, our Lord. On that day in Verdun, no mercy given, victory for the chosen people.
On the shoulders of a man who yearns to spend an hour with wife and child, to gaze on faces innocent and mild.
4,000 men all dead in one day, they would not renounce their heathen ways. 30 years of campaigning consumed to subject those pagans to Christian rule.
To build a better one than ever has been seen.
An empire made great by deeds of great kings. I shed blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
I shed it at first.
I shed the blood of the Saxon men. I shed the blood of 4,000 Saxon men. I shed the blood of Saxon men. I shed the blood of the Saxon men.
I shed the blood of the Saxon men.
We'll be right back.
Este é o Sala de Rock, você acabou de ouvir Massacration com Metal is the Law. Antes disso, Christopher Lee com The Bloody Verdict of Verdun. É, falamos do Christopher Lee já, o Massacration é uma obra de arte, na minha opinião, porque ele tira onda com todo esse lance de metal e tal. A galera às vezes fica muito... se leva muito a sério, né? E não é pra levar a sério, é pra curtir, né? E eles entram na brincadeira. Boa escolha, Elton.
É, tem então representante brasileiro também, né?
É, verdade.
E até porque o Massacration, descaradamente, eles são copiados do estilo do Manowar, né?
Sim, porque com certeza.
Só que a diferença é que o Manowar se leva a sério, eles realmente se acham os reis do metal.
É, e é muito bacana isso. Agora na sequência vai ter Hammerfall. Você falou que tem uma história do Hammerfall, né?
É, durante quando o Hammerfall tava começando a sua carreira, eles, durante algum tempo eles abriram os shows justamente do Manowar. E o Manowar tem shows grandiosos, eles estão no Guinness com a banda mais alta do mundo em termos de som. Era um show que sei quantas centenas de decibéis de sons. E eles começaram a ver que o Hammerfall tinha um som muito legal e começaram a ficar intimidados pelo som dos caras e mandaram os holds deles sabotarem o equipamento do Hammerfall para que o show do Hammerfall fosse ruim, para não ofuscar o show deles depois. Depois de um tempo do turnê, o Hammerfall pulou fora e falou: chega, não vou ficar na turnê desses caras, não.
Olha, isso acontece, não, 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 é um absurdo, mas acontece. É, eu também tenho uma história que indiretamente o Hammerfall entra em 1999. Eu e mais alguns grandes amigos, né, a turma dos Fellas, né, nós íamos pro show do Metallica de ônibus, show em São Paulo, a gente ia chegar em São Paulo, passar a tarde lá na Galeria do Rock, ir pro show, no outro dia, na hora do almoço, voltar. Fomos sem reserva de hotel, sem lugar para ficar, cada um com uma mochilinha, e todo mundo comprou uma mochilinha. É, tinha uma promoção de Gatorade, você comprava um pack e levava uma mochila. Aí todos. E a mochila tinha uma faixa de imitação de couro, que o pessoal escrevia o nome da banda para diferenciar. E eu comprei a mochila, eu olhei e falei, essa mochila é muito pequena, eu levei outra. E a partir daí a galera ficou me sacaneando, sempre traidor, porque não fui com a mochila. Eu até comprei a mochila. A minha banda era Blind Guardian e Hammerfall era a banda do meu grande amigo Wagner, que eu, na viagem de ônibus, né, eu peguei o emprestado o CD do Hammerfall dele e escutei várias vezes. Bem, essa é a história, né? Essa viagem tem outras histórias, mas não cabe nesse horário ainda.
E nem com esse nível etílico, né? Teria sim, que ser uma mesa de boteco.
Exatamente, são coisas assim mais vexatórias. Pois é, vamos de música, porque hoje é só músicazinha rápida, né? Do som pop do rádio.
Então, estamos na música 7 aí. Dá pra poder conversar fiado um pouquinho ainda.
Então vamos
conversar fiado um pouquinho. Vocês estavam contando pra gente dessa ida a Brasília, tal, do show que não aconteceu. E a banda voltou aqui depois? Como é que fez?
Voltou, acho que voltou.
Voltou, teve shows depois.
Mas pra fazer esse show
não,
de novo...
Eles fizeram uma turnê nesse ano, 2001. Eles já tinham tocado, acredito que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tanto que o problema foi que a banda foi de avião e o
ficou faltando instrumentos.
Os instrumentos ficaram pelo caminho. Eu acho que, na verdade, os instrumentos nem saíram de... E nem a banda, no final das contas, foi, né?
É, o cara mandou... Uma vez mandou de avião, ele mandou de caminhão, e os troços não chegaram a tempo. Foi um troço meio esquisito.
É
só mudar um pouco de assunto. Eu vi um termo hoje, quando a gente tava... Hoje, nessa semana, eu tava pesquisando algumas músicas pra gente colocar na lista, sugerir pro Gabriel... E tem um site que eu curto muito, que chama TV Tropes, que sou absolutamente viciado nele.
Acesse esse site, é muito bom.
É muito bom, ele diz todas as estruturas de narração de qualquer obra de mídia, filme, livro, show, o que quer que seja, música também. E lá, eu procurando música nesse estilo que a gente está transmitindo hoje, eu descobri um termo muito bom, que é o heavy mithril. Né, o mithril, o metal que... mítico dos elfos, do Senhor dos Anéis. Então, para esse estilo, a classificação que eles dão para esse estilo de música, que é toda focada nos cenários fantasiosos, é o heavy mithril.
Pra gurizada nova que assiste Game of Thrones, mithril seria o metal valeriano.
Exatamente, seria um heavy valerian steel.
É, exatamente.
E é surpreendente o tanto de música, de bandas e estilos. Algumas citações de heavy mithril, até de música country.
Nossa, eu vou pesquisar essa trope aí.
E até a música que abriu a transmissão hoje, né, do No Quarter, do Led Zeppelin. O Led Zeppelin foi uma das bandas que inaugurou esse estilo, né, com Ramble On, The Battle of Evermore e No Quarter, que também cita o Thor.
Eles têm uma música que chama Misty Mountain Bop, né?
Misty Mountain Hop, Battle of Evermore e Ramble On são baseados em Senhor dos Anéis. Então o pessoal considera que a primeira banda a tornar popular Senhor dos Anéis foi justamente o Led Zeppelin.
Tem uma coisa que eu não sabia também. Que interessante. Vamos lá então?
Vamos de Hammerfall agora. Parafraseando nossos amigos lá do Quintal do Samba. Solta o som, João!
Stands alone beneath the
Este é o Sala de Rock, você acabou de ouvir San Sebastian do Sonata Ártica. Antes disso, Renegade do Hammerfall. Sonata Ártica eu coloquei, já fugindo um pouco do tema, né? Eu falei, é música de vídeo de Counter-Strike. Ficaria entrando, dando 6HS e tocando um heavy metal, assim, serviu de iniciação sonora pra muita gente, isso daí.
Tem uma coisa que eu achei legal você colocar o Sonata aqui, a gente for perceber aqui na setlist o tanto de banda europeia que tem, né? Esse estilo é muito popular na Europa.
Ah, sim.
Sonata é da Finlândia, o Hammerfall é sueco, o Blind Guard é alemão, o Halloween é alemão também, né? O dinamarquês.
Acho que é dinamarquês. Não sei.
É europeu também. E eles fazem muito sucesso no Japão. Ironicamente, todas as bandas, Nightwish, Rhapsody, eles têm, quando eles lançam álbuns, eles têm sempre a versão especial pro Japão, porque é um mercado muito forte dele. Quem é nesse estilo também, que tem um mercado forte no Japão, é o Angra.
É, eu ia comentar. O Angra, na verdade, foi um lapso, o Angra não tá aqui, né? Porque.
É bem
nesse estilo. É um brasileiro que se encaixa bem no estilo.
Dá pra dizer que, já que vocês estão falando que essas bandas são todas europeias, coisas e tal. Dá pra dizer que dentro do rock, o que tem no mercado europeu hoje com mais força é o heavy metal?
Ah, sim.
Pode dizer isso?
Na parte do rock, sim.
Contando que a Inglaterra já saiu da União Europeia, eu concordo com você.
Não, eu acredito sim. As principais bandas de rock da Europa, fora decisivamente da parte da Inglaterra ali, toda a parte. A Escandinávia é muito forte.
A Escandinávia é isso.
É o power metal, death metal. Inclusive, uma das bandas. Vou até fazer uma citação aqui que eu falo pro Gabriel escutar sempre, que é uma das bandas da moda
eu
agora.
Nunca escuto, né?
Que é o Ghost, né? Que são suecos também. E eles tocaram no Rock in Rio, na época, sobre um. Foi uma coisa bem. Foi mal encaixado, eles colocaram o show deles antes do Metallica e a galera não conhecia aquele estilo, o show deles é muito teatral. E o povo ficou vaiando, pedindo Metallica.
Mas tem uma galera que gostou. Não, foi a dois Rock in Rio,
sim,
né?
Sim, dois Rock in Rio atrás. E com isso, eu conheci o Ghost pelo Rock in Rio, não fui Rock in Rio, vi pela televisão, baixei as músicas e, nossa, me apaixonei. E a banda tem feito muito sucesso mesmo. Os caras, inclusive, quem tem bancado, quem bancou o último EP deles... Foi o Dave Grohl do Foo Fighters, que inclusive tocou com eles fantasiado, porque eles usam máscara e ninguém sabe quem que são os membros da banda.
Esse rapaz, ele lembra muito o baterista do Nirvana, esse cara do Foo Fighters.
Ah, eles são...
Acho que
são
todo programa eu tenho que fazer essa piadinha, sem graça.
Eu acho que são parentes.
É.
Ah, fica comemorado, né, os 25 anos do Nevermind, tá?
Pois é.
25 anos?
Do Nevermind.
A gente uma vez fez um sala de rock inteiro com essas efemérides, né?
Sim,
25 anos do Nevermind.
Inclusive, foi o meu primeiro sala de rock, que foi comemorando 20 anos do...
No disco do... Não foi do La Volta Nova?
Não, foi do primeiro... Não.
Não foi do primeiro também, não. Acho que foi do segundo ou do terceiro disco.
Acho que foi do La Volta Nova, então.
La Volta Nova segundo, Raimundos.
Foi 96, né? 95.
95, 96 é o La Paz do Povo.
La Paz do Povo.
É o meu preferido do Raimundo.
Meu também.
Perguntar pra São Google.
E isso eu tava pensando agora. Já eu vou completar um ano de sala de rock.
Olha,
contando as
boa.
Duas vezes que eu vim como convidado.
E é engraçado que você falou do Nevermind, né? Eu por conta de escutar essa notícia dos 25 anos, eu resolvi escutar de novo.
É o Lavô tá novo mesmo, tá?
Ok, La Volta Nova.
Um dos meus primeiros discos que eu tive foi justamente o Unplugged do Nirvana, que foi um disco que na época a MTV odiou o Kurt Cobain pela gravação dele, porque ela queria que fosse tocar essas músicas pop, que convidassem caras famosos, ele convidou os Meat Puppets, que eram os caras desconhecidos, tocou um monte de cover desconhecida, não tocou as músicas mais famosas do Nirvana, acho que a única que era mais que era música de trabalho era Camel's War, né? E,
não,
acabou, e é um
clássico, um registro assim único.
Não, ele fez um troço, ele falou, eu quero fazer do meu jeito. Inclusive o unplugged dele não era unplugged, ele disfarçou o amplificador porque ele falou que ele não se sentia confortável tocando puramente instrumental. Então em algumas músicas, por exemplo, The Man Who Sold the World, você consegue ver bem a parte não unplugged do unplugged.
Pois é, e é muito interessante que essa canção mesmo é um cover do
David Bowie.
David Bowie. Muita gente nem sabia que essa música era do David Bowie. Ficou sabendo recentemente com...
É, eu basicamente passei a semana passada inteira escutando Nirvana de novo. Como nunca escutei tanto. Eu sempre fui muito mais fã do Foo Fighters do que do Nirvana. Porque, ironicamente, o Foo Fighters eu escuto desde que saiu. Eu conheci desde o primeiro álbum e sempre acompanhei. É uma das minhas bandas preferidas. Inclusive, vou mandar um alô pra minha esposa, porque o Walk é a nossa música do casamento, eu cantei pra ela o casamento.
Bem, já que involuntariamente começamos essa sessão, um beijão também pra Mariana, não sei se ela tá acompanhando a gente, ó, beijo na aliança, e também um abração pro Lisandro, que é cunhado do Elton, ele é compadre do Fred, que tava aqui semana passada. Ele devia estar aqui no Sala de Rock, ter vindo também para participar com a gente.
Ó, foi o convite aí.
É, tá.
Já tá feito. E aproveitando o ensejo também, um beijo para a Karen, amor. Você que é a nossa primeira ouvinte, muito tempo foi a única. Né?
Agora temos a família Fiore.
Agora temos a família Fiore toda conosco.
E é isso, vamos com um breve intervalo.
Vamos lá.
Conexão Parlamento. Fique por dentro e participe. No dia a dia, ouvimos muito a palavra lei. Mas você sabe o que é uma lei? A lei é criada para determinar regras que devem ser seguidas pela sociedade. A lei nasce de um projeto que é elaborado por um deputado, governador ou cidadão. Para se tornar lei, o projeto é aprovado em plenário e sancionado pelo governador. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece.
A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar. Não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar. E a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece.
Este é o Solid Rock com Manowar, Return of the Warlord. Antes disso, Judas Priest com Hellbent for the Letter.
Essa música que tocou agora aqui do Manowar, acho que é a música que mais define o que é o clone de Harley Davidson, né? O cara, ele fala a vida na estrada, em cima da moto. A moto é a esposa dele. Se você não gosta de metal, você não é meu amigo. É sensacional. O cara, ele leva estilo metaleiro em cima da moto ao pé da letra.
Isso aí.
E Judas Priest tinha que fazer parte dessa setlist, porque foi a banda que trouxe o couro pro metal, né? Aquele visual metaleiro com roupa de couro é totalmente em cima do Judas Priest pela própria música, né? Doente por couro. Então, a pera música Metallica, né, que é Hit the Lights, tem No Life to Letter, tipo, não existia vida até usar couro. É o símbolo do metal dos anos 80,
é o couro.
Tipo, é o couro, jaqueta de couro, e a Harley Davidson entra muito nesse visual aí.
A gente estava falando aqui, né, que no começo dos anos 80, o irmão de um amigo meu era metaleiro numa época que quem era metaleiro era visto assim, com susto pela sociedade. O cara era cabeludo, usava, jaqueta de couro que Cuiabá não permite, né? Claro, mas aquelas pulseiras de couro cheias de pino, né? Um visual assim meio agressivo, o povo ficava um pouco assustadão com ele.
É, o cara usava tatuagem.
Tatuagem.
Meu Deus do céu, que coisa.
É, tatuagem já era um negócio assim.
Era do mal.
No mínimo. Gabriels.
Pois é. O Elton também falou uma coisa interessante do Judas Priest, né? Que o vocalista serve como um tapa na cara da homofobia que tem alguns círculos do metal aí, né?
Não, o Robbie Halford, pra quem não sabe, ele é gay assumido e durante muito tempo ele viveu esse conflito, mas ele depois saiu do armário e voltou ao Judas Priest. É um dos maiores vocalistas considerados, chamados por muitos, o deus do metal, né? Então, se o deus do metal é gay, então você é pra questionar isso.
Pois é, ué, tem que respeitar a todos. É, esse é um dos lembros do Solid Rock, porque esse estilo que a gente gosta tanto, o rock, é plural. Tá...
Sim, e tem alguns dos principais nomes do rock mundial que são gays, ou eram gays. Tá, vamos começar, uma das maiores vozes do metal, que é o Freddie Mercury. Bah,
sim,
e aí?
Sim. E o que acontece? O rock, em sua essência, é um som underground. Seja ele essa questão... bluesística, não sei o que, até esses guetos aí do heavy metal, né? Então, nada mais normal do que isso.
Seja feliz, faça rock and roll e pronto, né? O resto é pouco importa.
Mudando um pouco de assunto, falando de metal, hoje em dia eu tava pensando aqui, que a gente não tem tido muitas... O metal, no Brasil, no caso, a gente trouxe Massacration, né? Mas a gente tem tido poucos expoentes hoje em dia, né? E outro dia eu escutei, escutando a rádio no serviço, e comecei a escutar uma voz familiar e tava tocando Disturbed, com aquele cover de Sound of Silence, né? Do Simon Garfunkel, né?
Sim.
E, pô, Disturbed, pra quem não conhece, as pessoas estão conhecendo, muitas pessoas estão conhecendo agora, mas Disturbed é uma das grandes bandas de metal americana. Ele conseguiu um feito que só o Metallica tem, que é de lançar 5 álbuns consecutivos no Top 1 da Billboard. E tem praticamente entrada zero no mercado brasileiro. Entrou com a música porque, obviamente, não era a música inicial do trabalho dos caras. Mas os caras são uma banda imensa em termos de popularidade nos Estados Unidos e praticamente desconhecido no Brasil.
Interessante. Eu confesso que eu não conheço o som deles. Nem essa versão aí eu ouvi.
Aqui em Cuiabá, o movimento do heavy metal tem um público muito cativo. Sim. E tem umas bandas que são nossas e que vêm trabalhando o heavy metal, o death metal, o thrash, já há muito tempo. Inclusive o Cachorrão, o Dog, lá do Cavernas, a banda dele mesmo é de heavy metal.
É, isso aí é bom demais, cara.
É, a banda do Dog. E o bom que é o seguinte, cara, o Dog é uma figuraça, ele sobe no palco, enrolado num monte de corrente grossa mesmo, de fechar portão, sei lá, enrolada no corpo dele, ele canta e bate essas correntes no chão, ele faz um teatrão também lá. Uma outra banda também de heavy metal, com um disco gravado aqui, que nós até já tocamos, é a banda do Lopes.
Que tá nos Estados Unidos, né?
Foi pros Estados Unidos. Né? É Lopes, e depois ele gravou também com o nome de Incauto. Né? Com a famosa música que nós tocamos aqui, o cover, que era um guri do CPA que amava Henrique Claudinho.
Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos a internet, ela permitiu, já que a grande mídia ela oculta, né, essas bandas de atingir um público mais amplo, as pessoas têm que ir diretamente na fonte, né? Hoje em dia, então, se você gosta de metal, você tem que procurar e assim, tem, realmente. Só que a dificuldade de chegar no grande público é complicada.
Né? Hoje em dia, isso facilitou muito com o YouTube, né?
Ah, sim, com certeza.
Né? Eu me lembro um dia, eu cheguei em casa, a Daniela ouvindo o Motorhead, achei estranho, né? Cheguei em casa, ela vindo, eu falei, filha, o que que aconteceu? Como é que você chegou aí? Ela falou, não, pai, eu tava ouvindo não sei lá o que, eu fui, vi, não sei o que. Eu coloquei Motorhead, gostei, já tô ouvindo aqui a quinta música deles, tal, tô achando bacana. Quer dizer, na época que eu tinha a idade dela, ou que eu era menor que ela, isso era impossível. Você ou tinha que comprar disco, ou era refém do rádio.
É, ou então era aquela troca de cassetes.
Troca de cassetes, sim.
Eu tenho uma relação muito especial com cassete, por conta do... Morei muito tempo em Brasília e direto vim para Cuiabá para fazer... Vim de ônibus, né? Meus recursos mais limitados, porque eram aquela viagem agradável de 20 a 24 horas de ônibus Cuiabá-Brasília. Era mais tempo viajando que passando os feriados com a família. E o ônibus, ele tinha um problema com a questão do Discman, porque o Discman, isso muito antes de ter os MP3 da vida. O Discman, ou ele não tinha anti-choque e era impossível escutar no ônibus, ou então ele tinha anti-choque e a bateria dele durava uma hora com sorte.
era um problemão.
Aí a solução era complicado, sério. Eu desenterrei um Walkman que eu tinha lá e era meu companheiro de viagem. Eu ia de Brasília, Cuiabá, Brasília.
Olha, e eu só adotei assim, eu já tinha muito CD, ouvi CD em casa, mas assim... Eu só adotei o CD com força a partir do momento que eu pude queimar meus próprios CDs.
Ah, sim.
E porque eu achava muito legal, a graça do cassete era isso. Você fazer sua mixtapezinha, sua seleção e ouvir o que você gosta.
A minha seleção preferida que eu tinha para viagens, meu álbum preferido é o SM do Metallica, é minha banda preferida. E sim, com muita gente... que escutou assim, sempre falava assim, ah, mas por que não tocou essa, por que não tocou aquela? Porque isso era uma seleção baseada com orquestra e tudo mais. Então eu montei uma fita dupla chamada NM, que era o No Symphony Metallica, só com músicas que não participaram do SM, mas procurando fazer uma correlação. Por exemplo, era Master of Puppets, então eu peguei Just Frog, que tem uma estrutura bem parecida, e eram procurando músicas correlacionadas uma com a outra. Então essa era a minha mixtape preferida de viagem, o NM.
Muito bacana. Ó, vou mandar um abraço especial pra gurizada do grupo STNR Hearthstone, né? Opa. Que todas as bênçãos de Yogi recaiam sobre eles, né?
Yogi Saron esteja com vocês.
Pois é.
Tá, já que você gosta do Metallica, você falou que é a sua banda preferida, eu queria que você me dissesse duas coisas. Primeiro, o álbum preto. O que você pensa dele?
Ó, eu sou bem suspeito por falar do Metallica, mas o Lou Reed me fez um cara que fez quebrar a cara, porque durante um tempo eu falei assim, o que o Metallica gravar eu vou gostar, porque todos os álbuns eu gostava, eu gosto muito do Black Album, não é o meu preferido, mas eu gosto bastante, acho que assim, eles chegaram, com Just For All, chegaram a um nível técnico altíssimo e falaram assim, a gente não temos mais que provar mais nada a ninguém, se alguém quiser saber o que a gente pode tocar, então, põe o Just aí, põe o Master of Puppets, você vai ver que qualidade não falta. Agora vamos ganhar dinheiro. O Bob Rock é um produtor pop, né? Ele sabia que as pessoas queriam fazer. E o Black Album chegou muita gente. O Black Album é muito bom.
Eu costumo brincar dizendo que os Titãs, depois que gravaram aquele acústico, eles não são mais Titãs. Eles viraram as fadinhas.
Tá? São Titãs acústicos.
O Metallica, com o álbum preto, virou o Popálica?
Não, eu acho que não. Não, eu acho que...
Eu tô aprendendo a provocar, porque eu gosto do álbum preto.
Eu gosto muito do Black... Não, eu tô conversando com o Gabriel. Eu vou um passo além, porque muitas pessoas falaram... Muitas pessoas falaram do... os mais criticados do Metallica, o Load or Reload, logo depois do álbum do Black Album, né, do álbum preto. Que, eles cortaram o cabelo, eles se venderam e tudo mais... Eu adoro o Reload. O Reload é um dos meus discos preferidos do Metallica. E muitas pessoas gostam de criticar o Load e Reload. Eu falo assim, você já escutou? Escutei a música tal. Já escutou o disco inteiro, né? Foi algo que a gente conversou com o Gabriel agora há pouco aqui. É um disco que envelheceu. Eu acho que é um disco que envelheceu bem. Já passaram 20 anos do Load e do Reload.
Pois é, o Load... Eu fui um cara que fiquei muito decepcionado com o Load a priori, né? Hoje eu considero que ele envelheceu bem, é um disco que eu gosto. E o Reload, pra mim, foi amor à primeira vista. Com o álbum preto, eu sempre gostei. Meu nick no Mirk era Sandman, por causa de Andrew Sandman. E também por causa do Sandman do Neil Gaiman. Na verdade, não foi por causa do Sandman do Neil Gaiman, foi por causa da música do Metallica, mas teve um maluco que viu e falou, pô, você gosta de Sandman? E mandou as revistas do Neil Gaiman pra mim, numa época que isso em Cuiabá era inacessível, assim. Queria mandar um abraço pra essa pessoa, onde quer que ela esteja, quem quer que seja, que eu não sei quem quer, mas...
Eu lembro que me apresentou o Sandman.
E aí essas revistas circularam, porque como eu recebi, assim, de uma outra pessoa, não poderia ficar com elas também. Uma galera leu essas Estações das Brumas e afins.
Bacana.
Só complementando o que eu tinha falado antes, que eu falando que o Lou Reed conseguiu me quebrar minha cara, né? Foi porque quando o Metallica fez aquela parceria com o Lou Reed, lançou o Lulu, realmente é um troço muito... Ele é um álbum muito bizarro.
Bem, já se passaram 5 anos, faltam 15 pra eu escutar esse álbum. Eu nem escutei. Eu vou esperar ele envelhecer... Eu envelhecer e dar uma olhada...
É que o Lou Reed já é doidão, né? Ele fez um troço totalmente autoral com background do Metallica no fundo. Basicamente é isso. Ele vai declamando poesia e o metalzão correndo atrás, mas não gostei, não gostei.
É muito inusitado esse encontro.
Lembrando que o Metallica prometeu lançar, tá marcado para novembro, né, o lançamento do álbum novo do Metallica. Depois
já soltaram algumas músicas.
Essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. O que você espera do que tá vindo aí?
Cara, do que eu vi nas primeiras duas músicas, depois que o Metallica lançou o Sentenger, que foi mais malhado ainda do que o Load, porque eles, que era assim, a impressão do Sentenger era assim, né? Nós temos que provar pro mundo que somos pesados ainda, porque depois do Load e Load tem que ser uma coisa... Vieram muito barulho. O Death Magnetic ainda acho que tem uma pegada nesse sentido, sim, mas é bem mais trabalhado, então é um bom álbum. E com esse acho que eles estão um pouco mais livres desse peso em cima de ter que provar que sabem fazer o som pesado de novo, então acho que eles vão fazer um... Eu espero que venha um álbum legal. As duas músicas que eu escutei, gostei. Achei bem os riffs, bem trabalhados. E assim, Metallica tem um espaço aqui, né? Lançando música do Metallica, eu sei que vai ser bom.
Como diz o ditado, né? Quem é rei não perde a majestade.
Com certeza.
Senhores, a conversa tá boa. Temos mais uma música. Pergunto, batemos papo? Ou a gente faz aquele agradecimento especial para o presidente nunca ouviu Sala de Rock?
É, mas vai que hoje ele está ouvindo e vamos fazer o agradecimento. Acho que já foi bacana.
Bacana, então vamos lá. Meus amigos, esse foi mais um Sala de Rock, um programa que é feito ao vivo às sextas-feiras, a partir das 21 horas, reprisado aos domingos às 15, que você também pode ver pelo Facebook, enquanto a bateria e a memória do Gabriel permite.
Campanha, doe um iPhone
de 36 GB.
64 GB para mim, que tá.
Eu tô pensando no Steve, foi pro 64 já, 64 GB. Enfim, você nos vê nos 89.5 FM. Hoje tivemos a participação de Elton Fior. Elton, dá um alô pro pessoal. Suas considerações finais.
Primeiro eu me apresentei como Elton Fior, né? Mas eu sou conhecido como Eltinho, se você pegar o meu crachá no serviço, tá escrito Eltinho no crachá. No meu Facebook, acho que poucas
pessoas... Eu sei como é isso. No meu crachá também tá escrito Xisto.
Pronto.
Só que no meu caso é o nome, olha que desgraça.
Meu pai, até minha mãe chama de Fior, então tem pessoas que os nomes ou apelidos estão por cima. Mas eu gostei muito de participar aqui, essa setlist aqui que eu ajudei a montar com o Gabriel, foi pensada nessa onda aí do o metal
com muito carinho.
Como um contador de histórias de batalhas e quem já jogou RPG já viveu...
Já saca aí.
Sabe como que esse universo ali arrasta pra gente pra dentro. Eu gostei muito da dessa homenagem que eu fiz ao Christopher Lee, que esse de fato foi um herói meu. Eu quando ele faleceu, eu fiquei triste de verdade. É um cara que eu considerava muito. Era uma lenda viva.
Com certeza. É herói da raça.
Sim. Fica aí, eu gostei de participar, espero que algum dia...
Os microfones estão sempre abertos.
Seja muito bem-vindo, hoje, sempre, venha, não espere convite.
Não espere convite.
A gente estará aqui.
Espero que vir. Dona Isa libere muitas vezes.
Aí, ó, a patroa, escuta aí.
E pode trazê-la também, né? Só chegar chegando que nós estamos de cá.
Ah, quando for fazer um especial do Guns, pode trazer ela aqui.
Opa!
Combinar ela com o Leonardo.
Ela com o Leonardo, Ela e Léo.
O Guns aqui, eu costumo falar que é uma das melhores boy bands dos anos 90. Tá ali junto com o NSYNC e Five.
Pau, pau.
E New Kids on the Block, né? O NSYNC é mais novo, né?
É mais old school, né?
Pra quem nunca foi pro exterior, é o Dominó.
É o Dominó. Bem isso.
Menudo.
Gabriel?
Gente, é isso, o Cidade Rock, mais uma vez, proporcionando momentos históricos. Estou muito feliz, agradecer a presença do Elton, Xisto, e do nosso amigo João, que me apresentou uma lenda do Cartoon Network, do irmão do Jorel, que é muito bom. E é isso, um abraço a todos, muito obrigado por nos ouvir aqui. E X, manda aí.
Bom, gente, é isso então. Esse foi o Sala de Rock. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência conosco aqui. Nos ouçam sempre. Já foi dito todos os canais que a gente está. E agradecer também, como sempre, o nosso presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf, que nos dá a oportunidade de ter esse programa aqui e que ele continue não nos ouvindo.
Sim, sim.
Por favor. Agradecimento a Raoni Risse, nosso secretário de comunicação, Ieda Barro, superintendente da rádio, Jaime Neto, seu gerente aqui da rádio. E esse foi o Sala de Rock, apresentação minha, Xisto Bueno.
Gabriel Lucas.
Com nosso convidado especial.
Eltinho, Elton Fior.
E os trabalhos técnicos de hoje nas mãos do inimitável João Azevedo, o primo do Jorel. Gente, muito obrigado. Esse foi o Sala de Rock. Vamos finalizar com o Silence do Siri do Queensryche. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Sometimes